as minhas expectativas para o que eu achava que veria hoje aqui na Fonte Nova, pelo menos em grau de intensidade, de entrega, de ritmo de jogo, sobretudo no primeiro tempo. O Bahia teve um segundo tempo muito ruim, né, muito acanhado. Nós falávamos sobre isso exatamente no primeiro comentário do segundo tempo, que nós temíamos que o Bahia lateralizasse bastante a partida, o que acabou acontecendo. Ah, Flávio, o que é lateralizar a partida? São toques laterais, toques que não são objetivos, com a finalidade de você chegar a criar uma grande chance, a ganhar uma linha de fundo. Tivemos poucas jogadas de ultrapassagem, elas cresceram ainda mais quando o Everton Ribeiro e o Cauê Furquim entraram, sobretudo pela direita. O Zé Guilherme ficou bastante preso ali na defesa, talvez até pelo cansaço também, ele já não conseguia mais subir e espetar ali a área pela esquerda. Mas o Bahia, considerando, Fábio, o que eu esperava, e aí não se trata de você fazer uma avaliação para fins de Libertadores, eu esperava um Bahia um pouco mais desorganizado que eu vi hoje, sobretudo pelo que eu vi no Rio de Janeiro. Achei que o Bahia fez um segundo tempo terrível no Rio de Janeiro, e com atletas que estavam aqui, inclusive, jogando no primeiro e no segundo tempo. Mas o Bahia venceu o jogo. O que era mais importante nesse momento, torcedor tricolor, torcedora tricolor, que você que está nos ouvindo agora pelo YouTube, pelo Itapu FM, você precisa ganhar jogos. O Bahia só tinha vencido duas partidas, ou melhor, três partidas na Fonte Nova. O Bahia precisava vencer a Chapecoense, que era e é a lanterna do Campeonato Brasileiro. E isso o Bahia fez, conseguiu uma vantagem, diria que confortável, nesse primeiro tempo. O Bahia fez até um volume de jogo para vencer por mais gols, não fez os gols que deveria ter feito, muito por conta da sua ansiedade, da sua agonia, da sua precipitação no último passe, no último terço do campo. Explorou bem as laterais esquerda e direita no primeiro tempo, mas o Bahia só conseguiu chegar a 2-0. E um primeiro gol que o Bahia chegou através de um pênalti, que eu falava com o Fábio aqui, e é um pênalti bastante discutível. Achei que o Eric Pulga deu uma forçada ali. Eu falei na transmissão, no momento da falta, que na minha avaliação não foi falta, não foi pênalti, mas o Paulo César Zenovelli foi ao VAR e assinalou ali. Aí nós não temos as imagens mais aproximadas, mas o Paulo César Zanovelli assinalou a penalidade, e o Bahia, através de Rodrigo Nestor, converteu o primeiro gol. E o Bahia fazia por merecer, apesar do lance ser controverso, ser um lance polêmico em termos de VAR, em termos de penalidade máxima. O Bahia chegava ao primeiro gol, mas já fazia por merecer. Depois o Bahia empilhou sequências e sequências de jogadas de fundo, muito embora não criou aquela chance, aquela grande chance para converter em gol, até que conseguiu, a partir dos 35 minutos, com o Roman Gomes fazer o segundo gol. O Bahia foi pro intervalo, Fábio, achando que o Bahia estava jogando bem, jogando um futebol vistoso, mas no segundo tempo o Bahia caiu muito de produção, e muito embora o Bahia tenha conseguido ainda superar a Chapecoense em posse de bola, o Bahia terminou o segundo tempo com 64% de posse de bola. O Bahia não teve a objetividade, a verticalidade que teve no primeiro tempo, e assim não conseguiu criar para poder ampliar o marcador. O 2-0 era um placar confortável, mas perigoso. Por que perigoso? Porque o placar 2-0 podia passar uma falsa impressão de que o jogo estaria decidido, e eu posso dizer a você que até aos 47 eu ainda achava que a Chapecoense poderia apertar o parafuso, e ela apertou o parafuso, quase que chega ao primeiro gol através de defesa de Ronaldo. Foram três defesas de Ronaldo, uma inclusive bonita ali, plasticamente bonita, mas em câmera lenta, uma ponte que ele fez ali num chute do jogador Chapecoense, e a Chapecoense não conseguiu finalizar porque é um time muito ruim, muito ruim, limitado. A Chapecoense precisa rever muitos...
Por isso que me assusta. Time tão ruim, em determinado momento pressionar o Bahia aqui. Eu fico com medo dos 90 minutos contra o Atlético Mineiro.
Pressionou sim. No final do jogo, a Chapecoense teve chances de fazer o primeiro gol e não fez, porque tem um futebol muito ruim, limitado tecnicamente, um time lento, sem alternâncias táticas. E falando em alternâncias táticas, nós vimos aqui na Fonte Nova o que nós tanto reclamamos, o Rogério Ceni, a alteração da forma de jogar em termos de ataque. O Bahia, em momento determinado, Fábio Gomes, Marcos Valença, torcedor e torcedora do Bahia, jogou sem um homem de referência, sem um 9, sem um jogador centralizado. Sacou o Willian José para colocar o Everton Ribeiro e jogou de uma forma espetada o Eric Pulga e o Cauê Furquim pela direita. E apostou nisso, jogadas em contra-ataque. O Everton Ribeiro chegava como um homem, um falso 9 ali, mais fixo, obviamente, e apostava nas ultrapassagens do Jean Lucas quando entrou e do Eric pelo meio. E ele teve algumas chances ali, muito embora o passe do Everton Ribeiro não tenha sido com o primo. Mas o Bahia conseguiu vencer o jogo, que era mais importante, dentro das possibilidades que o Bahia tinha de retomada, de ritmo de jogo e jogadas de transição, de volume de jogo. Eu acho que o Bahia fez um jogo dentro, ou melhor, acima das expectativas. E eu entendo sua crítica, Fábio, quando você fala na visão futura, ou seja, briga por Libertadores, porque o Bahia, apesar de ter feito, na minha avaliação, um jogo acima das expectativas do torcedor tricolor, da crônica, ele ainda fez um jogo muito abaixo tecnicamente, sobretudo na intensidade, para brigar com as principais cabeças do campeonato: Botafogo, Bragantino, Fluminense, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. São times que estão ali brigando pelo G4, Cruzeiro, e o Bahia precisará mostrar muito mais do que mostrou hoje, sobretudo no segundo tempo, vencer partidas fora de casa para brigar por uma vaga direta na Libertadores, evitar o vexame que foi cometido neste ano, quando o Bahia foi eliminado na fase 2 para o Higgins do Chile. A primeira vez que um time chileno elimina uma equipe brasileira da Libertadores foi exatamente com o Bahia, foi com o Higgins do Chile, um time de meio de prateleira no futebol chileno. O Bahia precisa brigar pelo G4, uma vaga direta na Libertadores. Eu acho que o Bahia tem elenco, tem alternativas, mas precisa de mais volume de jogo, mais entrosamento. E nós vimos hoje aqui um Bahia diferente, sem Everton Ribeiro e sem, ou melhor, tentando desmamar da Everton Ribeiro dependência. O Bahia hoje venceu, Fábio.
Nestor até foi bem em determinado momento.
Primeiro tempo, né?
Ainda não passa confiança, mas ele mostrou uma desenvoltura. Os escanteios dele, pra mim, foram péssimos, tá?
Curioso que ele bate bem escanteio, rapaz.
Eu não gostei dos escanteios dele
eu
hoje.
Eu também não.
Mas, de qualquer forma, em determinado momento ali da partida, ele até apareceu.
Apareceu bem, pedindo jogo, fazendo ultrapassagem, fazendo um 2. Eu acho que o Rodrigo Nestor tem tudo aí, tem todas as ferramentas, possibilidades para ele aparecer um pouco mais no Bahia. Ele que vem sendo alvo de críticas do torcedor, sobretudo quando ele foi adquirido em definitivo pelo Bahia numa transação controversa com o São Paulo, já que o São Paulo devia um valor para o Bahia. Foi um bolo doido que o Bahia fez ali pro Bahia, com o Grupo City, já que o São Paulo devia pro Grupo City ali algum dinheiro. Mas o Rodrigo Nestor, desde que ascendeu ao Bahia, ou melhor, desde que chegou ao Bahia, nunca fez uma sequência importante de jogos como tem feito agora. Nos últimos jogos que o Rodrigo Nestor participou, Fábio, eu acho que ele até foi bem, quando o Everton Ribeiro estava caindo aí de produção, e eu sinalizei isso no início da jornada, que eu iria de Rodrigo Nestor. E o Rogério Ceni demonstra mais uma vez que houve a Itapuã FM, porque obviamente que essas orientações nós demos a ele durante as jornadas da semana e demos também no pré-jogo aqui. E o Rogério Ceni, ouvindo o nosso comentário, a nossa crítica, colocou o Rodrigo Nestor, e o Rodrigo Nestor fez um bom jogo, muito embora não seja aquele jogo nota 10, aquele jogo absurdo para você glorificar, mas dentro das expectativas, Fábio Gomes, o Rodrigo Nestor fez um bom jogo e atendeu às expectativas de uma retomada. Vamos ver se ele vai conseguir manter esse desempenho e manter uma regularidade dentro e fora de casa. Porque é aí que o torcedor do Bahia se pega. O Rodrigo Nestor não pode fazer jogos bons e jogos pífios em sumir do jogo. E ele deseja fazer isso. Nós tememos que o Rodrigo Nestor não mantenha essa regularidade. E ele precisa dessa regularidade para demonstrar que é sim um grande jogador e faturar essa camisa 10 do Bahia, já que ele agora substitui o Everton Ribeiro.
Valeu! Vamos lá, 996-54-2750, quero saber. Bahia hoje já lhe passa confiança pro restante da Série A? Esse Bahia briga por Libertadores, Valença?
Fábio, é o seguinte, a gente tem que aguardar para poder ver, mas eu acredito, Fábio, que o Bahia tirou um pouco o pé nesse segundo tempo, principalmente pela fragilidade da Chapecoense e o resultado já ter sido feito no primeiro tempo. O Bahia abdicou de algumas jogadas de velocidade, abdicou de algumas ações que ele poderia fazer de uma maneira mais ofensiva e até mesmo mais construtiva, tanto que poupou no segundo tempo alguns jogadores para poder ter entrada do Everton Ribeiro, mudança tática, tudo isso sendo colocado. Então, eu não sei se o segundo tempo do Bahia, ele reflete o que o Bahia vai apresentar. Óbvio que o Bahia ainda está muito aquém do que a gente imaginava que poderia estar na chegada desse retorno. Vamos ver, né? O Bahia pode chegar a 32 pontos no término do turno e o ano passado terminou com 33. Então seria um ponto a menos do que a temporada passada. Hoje seriam 4 pontos de diferença hoje do Bahia para o primeiro turno do ano passado. Eu não sei, eu acho que o Bahia tende a evoluir e quando eu vejo, por exemplo, o Cauê Furquim podendo ter mais oportunidade com a possível, ou se sair realmente, o Kiki, eu acho que vai ganhar uma oxigenação maior esse time do Bahia. E o que o Rogério fez já nessa volta, aquilo que todo mundo reclamava que os jogadores tinham cadeira cativa. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, e o Bahia voltou hoje para atuar na Fonte Nova com o time praticamente o meio de campo reserva do ano passado.
E o Caio não foi nem lembrado, né, Valença? Nem por uma opção.
Pois é. Ficou no banco de reservas o jogo todo, né? Então, assim, eu acho que não dá para poder fazer uma mudança 100%, mas eu acho que o Rogério já deu margem ou passou a mensagem que ele pode mudar o time, que não tem mais ninguém assim com a cadeira cativa como tinha outrora.
Valeu, Marcos Valença, 996-54-2750. Ô Flávio, fala um pouco dessa ausência dos chamados medalhões. Não é nem pela idade, quando eu falo medalhões é aqueles jogadores conhecidos desse meio campo. É um meio que a gente se acostumou nos últimos 3 anos ao Brasil falar. Jean Lucas, Caio e Everton. Hoje, o Everton entrou, beleza, deu uma dinâmica, mostrou ainda a qualidade que tem, por isso que eu digo que acho que o Everton deveria ficar. Não como titular, mas quando entra, ele consegue dar um toque de qualidade nesse meio campo. Não acho que Nestor deva ser titular também. Pro ano que vem, acho que tem que ter um cara realmente para ser titular. Mas eu não descarto um cara como o Everton Ribeiro. Jean Lucas, quando entrou, não mostrou absolutamente nada. Também não teve tanto tempo, mas não fez nada que a gente chamasse a atenção. E o Caio sequer sendo levado para entrar, levado que eu digo é sendo chamado para entrar. Eu acho que é até importante, porque aquela imagem da barriguinha do Caio, talvez seja melhor você cuidar primeiro da parte física, ajustar um pouco a questão da moral do Caio Alexandre, para não acabar de lenhar para ele, Flávio.
Bom, nós falávamos no início da jornada que o Bahia Prime, ou melhor, o meio campo do Bahia Prime, que era composto por Everton Ribeiro, Caio Alexandre e também e pelo Jean Lucas, já não existe mais no desempenho esportivo. Existe ainda no elenco, porque o Everton Ribeiro continua sendo extra-classe, muito embora tenha caído muito fisicamente e aí comprometeu um pouco o seu lado desportivo, e eu concordo com você que ele tem um toque especial, mas o Everton Ribeiro se tornou um jogador, entre aspas, fácil de marcar, né? Ele se deixa marcar, não porque ele quer ser marcado, mas obviamente que um jogador mais aplicado taticamente, que figura bem ali na marcação, consegue anular o Everton Ribeiro mais facilmente esse ano do que há dois anos atrás. Então, o Everton Ribeiro perdeu, ou melhor, ele vem perdendo, o que é, torcedor, amplamente natural, tá? O Everton Ribeiro tem 37 anos e você vê que o Everton Ribeiro se cuida, tem um cuidado especial, e aí não é uma crítica ao Everton Ribeiro, mas uma constatação física, porque o futebol, ele ganhou uma dinâmica diferente e a sua fisicalidade influencia no desempenho esportivo, desde que você não consiga manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade. Então, a tendência natural é que o Everton Ribeiro seja essa peça de reposição de meio de jogo para frente. Essa é a tendência natural, né? Salvo alguns jogos que sejam mais agudos ou alguma situação de contusão, o Everton Ribeiro, na minha avaliação, deve ser usado nessa modalidade, e o Bahia deve buscar, através das peças que tem, o Rodrigo Nestor, o Eric, o Jean Lucas, até mesmo o Caio Alexandre, que são jogadores que têm idade para jogar em alta intensidade, manter um meio campo mais físico, mais pegador, mais brigador, mais difícil de marcar, menos previsível. E aí entra a figura do Caio Alexandre e do Jean Lucas, que aí sim se aplica totalmente a figura dos medalhões que você citou como peças importantes na marcação e na construção, porque eles dois perderam espaço no Bahia, muito em decorrência da sua falta de performance física e técnica. E aí não vai idade, não. Vai falta de performance mesmo, pura e simples. Porque o Jean Lucas e o Caio Alexandre, eles não têm razão para terem uma queda tão assintosa, tão vistosa como tiveram do ano passado para cá, a não ser o Caio Alexandre, que teve uma contusão. O Jean Lucas, inclusive, torcedor do Bahia, torcedora, foi convocado para a seleção brasileira, jogo contra a Bolívia, e o Jean Lucas jogou, inclusive, foi observado pelo Ancelotti. Então não é possível que o Jean Lucas tenha esquecido o futebol que o credenciou a ser convocado para a seleção brasileira. Ah, Flávio, mas a seleção brasileira não é mais a mesma, tem muito de cabeça de bagre. Não é verdade. Não é verdade. O Brasil ainda goza de muitos talentos individuais e coletivos, mas obviamente que passa por um capítulo à parte da sua história e precisa ser revisto isso. Mas o Jean Lucas encantou, como você disse, o futebol brasileiro, a ponto de ser colocado em várias matérias esportivas, tanto na Bahia como no Sul, no Sul-Sudeste, como um dos meio-campos mais vistosos do futebol brasileiro. O Bahia era o terceiro clube, ou melhor, era uma das três equipes, com o Flamengo e com o Palmeiras, que jogava o melhor futebol brasileiro. Você lembra disso? Lembra disso, né? Então, nesse momento, o Bahia tinha no seu elenco um Jean Lucas Prime, um Everton Ribeiro Prime, o Caio Alexandre Prime, todos os três jogando o fino da bola, como se diz. Mas, obviamente, que o tempo passou e as condições físicas do Caio Alexandre foram prejudicadas. Primeiro, pela sua lesão. E segundo, quero crer que pelo seu casamento. E é normal, viu, Caio? Todo ser humano que casa, seja ele do sexo masculino ou feminino, acaba engordando um pouquinho, comendo um canapé, uma coxinha. Mas obviamente que você precisa se ater a isso para voltar a ter um físico adequado a um jogador profissional. E o Jean Lucas já era alvo de crítica mesmo ano passado, e esse ano ele ainda não desempenhou um futebol que o credencie para ser titular. Muito pelo contrário, nos últimos jogos do Bahia, no Brasileirão e na Copa do Brasil, o Jean Lucas foi reserva, e ele foi reserva com justiça, né? Ele precisa entender isso. Não é que o torcedor do Bahia, a torcedora, parou de gostar do Jean Lucas. Muito pelo contrário, eles reconhecem que o Jean Lucas é um talento e é um jogador que representa a torcida do Bahia no que se refere à qualidade, ao toque de bola, à entrega que é possível. E você, Jean Lucas, que está nos ouvindo agora, precisa entender que você é um jogador de valor. Você é um cara que chegou à seleção brasileira e pode chegar mais vezes. Só depende de você. Depende muito mais de você do que do Rogério Ceni ou dos seus companheiros. Acertar os passes, ter tranquilidade. Eu sei que a ansiedade bate em alguns momentos, mas é preciso que o Jean Lucas volte a ser o Jean Lucas Prime de 24, 25, quando ele conseguiu chegar à seleção brasileira. Então, isso é importante que você observe, porque os medalhões que você citou já não fazem parte mais do meio-campo do Bahia. Agora, o meio-campo do Bahia é composto por Nico Acevedo, o Rodrigo Nestor e o Eric, que fizeram hoje o Bahia vencer por 2-0 o Chapecoense.
Bora, 996-54-2750. Quero começar a falar com o torcedor, valendo a caixa de cerveja, sextou, hein? Bota o torcedor pra falar com a gente.
Anda. Vindo da Fonte Nova agora, triste, porque depois desse intervalo pra Copa, nós, torcedor, pensamos que encontrar um Bahia diferente. Tem um Bahia pior, um time frouxo. Pegamos agora um time que está segurando a lanterna do campeonato. Viemos na expectativa de Bahia dar 5, 6 ou mais. Bahia é um time covarde, frouxo. E eu vi a hora de Chapecoense empatar esse jogo, fazer o gol e empatar o jogo ainda. Porque o Bahia é um time covarde. Rogério Ceni, vamos fazer uma campanha para pagar sua rescisão e você ir embora do Bahia. Fora Rogério, covarde. O time do Bahia é um time covarde.
Valeu, tá aí o torcedor, viu, Flávio Lordelo? Você tá vendo? Você tá vendo que o torcedor tá na bronca? O torcedor tá retado? Que o time não passa confiança? Eu sei que você tentou ponderar, não acho que você tá errado, não. Você ponderou porque é uma volta depois de muito tempo sem jogar. Mas é porque o torcedor tá machucado de muito tempo, Flávio. É muito tempo machucado. E aí o torcedor não consegue acreditar que esse time vai ser capaz de brigar pelo foco. Qual é o foco do Bahia hoje? É brigar pra não cair?
G4.
Pronto. O foco é brigar pra não cair? Não, né?
E não foi eu que disse, não. Foi o Cadu Sator que disse.
Isso. Né? Sul-Americana? Não.
G4.
Sul-Americana é ruim pra esse Bahia. Pelo planejamento, Flávio Lordelo.
É, eu concordo com o torcedor que tá triste, tá na bronca, né? O Rafael Schwartz fala aqui, ó: valeu pelos 3 pontos e nada mais. Não vi evolução nenhuma. Ganhou o jogo com 2 gols de bola parada e não criou mais nada. Time horrível da Chapecoense, teve as melhores chances no segundo tempo, preocupante. Então, o Rafael Schwartz aqui fala conosco, nosso canal no YouTube, e também você, torcedor, que mandou áudio, tem toda a razão de estar preocupado. E eu não estou tirando a sua razão, eu acho que você tem todo o direito de demonstrar a sua preocupação, a sua chateação com o Ceni. Mas veja, o Bahia venceu um jogo que era para vencer. Fez algo além? Não. Fez muito, não, nada mais que sua obrigação. Venceu a Chapecoense aqui na Fonte Nova, de uma forma modesta, é bem verdade, mas considerando essa parada, esse hiato, e considerando os jogos que eu tenho visto do Brasileirão, eu acho que dentro do contexto dos jogos, o Bahia até voltou acima do que eu achava que o Bahia ia voltar. Eu achava que o Bahia ia voltar desorganizado, sem jogadas de ultrapassagem, o Rogério Ceni sem variação tática, mas o Rogério Ceni mostrou aqui que tem variação tática. E eu concordo com o que o Fábio falou, porque o torcedor está machucado realmente, o torcedor está chateado com todo o desempenho que o Rogério Ceni tem deixado a desejar. E eu acho que ele também se cobra em relação a isso, mas não há outra alternativa, a não ser que o torcedor do Bahia possa voltar a acreditar na sua equipe, sobretudo na Fonte Nova, voltar a fazer o que o Bahia fazia em 24 e 25 aqui na Fonte Nova, que era o seu caldeirão. O Bahia que hoje faz uma boa campanha fora de casa, mas dentro de casa o Bahia não fazia uma boa campanha, pelo menos até a parada para a Copa do Mundo. Vamos ver se o Bahia busca retomar um pouco desse elan, dessa força física, dessa força da sua torcida. Hoje foram 30 mil pessoas na Fonte Nova, numa sexta-feira, às 19h30. Ou seja, muito embora você, torcedor, que esteve na Fonte Nova, que saiu um pouco magoado, eu acho que você precisa evoluir junto com o time, né? Não que você deva nada a alguém em absoluto. O torcedor do Bahia está machucado, como o Fábio trouxe aqui, mas obviamente que é um processo de reconstrução de uma confiança, de um relacionamento com o seu torcedor, de um relacionamento com os jogadores também. Muitos deles deixaram e estão deixando a desejar. O Matheus Sanabria está precisando entregar mais. Tem essa polêmica aí do Kike Oliveira agora, né? Então é importante. Everton, tem gente aí na linha, Everton?
Boa noite mais uma vez, Fábio Gomes e toda a equipe esportiva da Rádio Itapuã FM. Fábio Gomes, o Bahia venceu, mas para mim não me convenceu. Tá jogando dentro de casa contra a Chapecoense, que não é palha pro Bahia. E continua aquilo, né? O Bahia cria, chega na área do adversário, cria, mas não converte em gol. E posse de bola não ganha jogo. O que ganha o jogo é bola na rede. Mari Box, do Beco Cirilo.
É isso. Eu concordo com você, meu amigo, que tá aí falando sobre isso. Não sei se Valença tá ok. Tá aí ok, Valença? Não sei se você tá ok aí, mas falamos um pouco sobre isso, sobre essa questão da falta do Bahia de apetite para poder fazer a segunda bola ali, fazer o último passe, a assistência. O Bahia precisa aprimorar um pouco mais, e eu acredito muito, pelo menos ao jogo de hoje, né, eu acho que faltou um pouco de tranquilidade, faltou um pouco de calma para o torcedor do Bahia fazer com que esse time figure entre os primeiros do campeonato. E fazer saldo de gols é muito importante. Era importante que o Bahia vencesse o jogo hoje com mais gols de vantagem. Esse time do Chapecoense, como o torcedor falou, muito fraco, um time fraco, sofrível, não exigiu de Ronaldo grandes defesas, só exigiu no segundo tempo, quando o Bahia recuou suas linhas, né, obviamente. Então eu acho que o Bahia precisava fazer mais gols, ser mais letal. Tomara que essa situação evolua para o segundo jogo contra o Atlético Mineiro, e fazer com que o Bahia possa vencer fora de casa. O Bahia precisa vencer lá na Arena MRV desse time do Atlético Mineiro, que está oscilando. E obviamente que se o Bahia conseguiu vencer hoje e conseguir também vencer esse jogo contra o Galo lá em Minas Gerais, Fábio, eu acho que o Bahia volta para Salvador contra o Corinthians com a outra atmosfera, e esse sim vai ser um grande jogo.
E aí vem também a confiança, né? Não é nem só se colocar ali na zona de vez de briga por classificação. É aquilo que eu falei sobre confiar, sobre recuperar. Para recuperar o bom futebol, as coisas precisam acontecer. E uma dessas coisas é o mental. Se você tiver um mental de perdedor, e aí eu vou falar do Ademir de novo, não que ele seja, que ele seja um fracassado ou tenha essa mentalidade, mas é aquilo que você falou da falta de confiança. Observe que o Ademir tenta todas, se esforça em todas, mas ele não consegue mais. Infelizmente o Ademir não consegue mais. Quero que você vá para o YouTube da Bandeirantes TV, vá lá, deixe a sua mensagem. Mas essa é a situação, Flávio Lordelo, o mental é fundamental nesse momento.
Por isso que vencer jogos é fundamental. Veja, o Bahia precisava sair daqui hoje vitorioso, e saiu. O Bahia venceu o jogo.
Oi, Valença, estamos aqui te ouvindo, viu, Valença?
Beleza, foi só pra gente fazer o teste, então. Tá com som digital chegando aí em cima, tá tudo valendo, então.
Você tá na zona mista aí, quais as novidades aí por baixo, hein, Valença?
No aguardo dos jogadores do Bahia passarem aqui para poder falar com a imprensa e também com o Rogério Ceni. Daqui a pouco começar a coletiva do técnico do Bahia para poder falar sobre esse resultado de hoje, que o Bahia acabou vencendo a Chapecoense por 2-0, e obviamente que vão perguntar a situação do Kike, não tenho nem dúvida de que isso vai acontecer, ele vai poder falar também. Beleza?
Valeu, tá aí o nosso Valença. Aí a grande dúvida do que ele vai falar sobre o Kike, né, Flávio Lordelo?
Vamos ver, né, se alguém vai perguntar sobre o Kike, tomara que pergunte, e vamos ver qual vai ser a resposta dele. Eu já imagino, conhecendo um pouco o Rogério Ceni, que ele deve ser evadido a resposta. Dizer que esse é um assunto de diretoria.
Ô, Flávio.
Oi.
Só para poder a gente até esclarecer aqui, a gente já chega já buscando a informação. O que nós tivemos aqui de informação é que entre a situação, puxa até do jogador Kike, teria sido em relação a uma situação envolvendo a mãe dele. Não entrou em detalhes, certo? mas que o post de tudo na mão de Deus que ele tinha colocado seria justamente em relação à situação referente à mãe dele. A gente não entrou em mais detalhes aqui, o pessoal não passou mais informações, mas foi a informação que nós obtivemos aqui quando a gente desceu. Então ele pode estar com alguma coisa pessoal envolvida nesse momento também.
É, porque ficou muito coincidência, né? Lógico que a gente não está aqui para chamar ninguém de mentiroso. Quem somos nós? A gente não sabe a dor, a vida de ninguém. Mas ficou muita coincidência, né? No meio daquele turbilhão, de um monte de declaração, de gente do Grêmio ligada lá ao setorista do Grêmio, de dizer que o atleta quer ir embora. Foi um show de informação que apareceu hoje. Aí aparece um entregar nas mãos de Deus. Aí fica difícil não pensar que tenha sido relacionado a isso, Flávio.
É, com todo respeito, eu não me permito acreditar em coincidência. Eu acho que essa embaixo desse angu tem caroço. É claro que Valência trouxe informação que foi trazida até ele, não, então longe de mim também duvidar de nada. Mas em Salvador, na Bahia agora, tá um show de problemas pessoais, né? No Vitória temos o caso especial do Aito Cantala Piedra, que tem problemas pessoais aí de terceira grandeza e não deve funcionar no Vitória. E agora o Bahia, que quer imitar o Vitória, trouxe também um problema pessoal também, que é o Kike Oliveira. Então temos pelo menos na dupla Bavi, Fábio, uma paridade de problemas pessoais. No Vitória o Aito Cantala Piedra e no Bahia o Kike Oliveira vai saber o que é está acontecendo, né? Mas tomara que se obviamente for alguma coisa com saúde, que se recupere prontamente, porque obviamente que a gente não deseja mal a ninguém aqui.
Beleza, vamos pro torcedor. 996542750, 996542750.
Ô Fábio, me diga uma coisa, irmão. O William José e Everaldo vai ficar no Bahia até quando mesmo? Rapaz, tá difícil. Juan Pablo querendo jogar com sangue no olho, menino novo, e aí não é nem relacionado. Rogério Ceni, não sei não. Me ajude, me ajude. Quero meu Bahia de volta.
Peraí que Valença vai responder. William José e Everaldo, hein, Valença? O que é que houve hoje?
William José e Everaldo jogaram hoje com o titular. Não tem como a gente dizer que vai ser titular ou não. Mas o Alejo chega talvez com essa responsabilidade de assumir o ataque do Bahia, né? O investimento foi alto, então a expectativa é que ele chegue para poder brigar por essa posição de titular do time do Bahia.
Você entende, Flávio Lordelo, por que que o torcedor pede tanto que o Alejo realmente entre? O Alejo entrou no amistoso, claro que ele nem pegou na bola, a bola nem chegou nele. Dá nem pra gente fazer uma análise do que foi o Alejo, que ele simplesmente não participou daquele jogo. Não pegou na bola. Mas não dá também pra culpar o cara por nada. Mas observe que a fragilidade dessas duas peças, de Everaldo e de William José, fazem com que o torcedor deixe claro a necessidade de arrumar alguém. Torcedor não confia nessas duas peças.
Dito, Fábio.
Oi, chamou, falou. Dito.
Estamos aqui com o Rodrigo Nestor para poder falar aqui com a gente.
Vamos lá.
Desse resultado de hoje, Rodrigo, em que o Bahia acabou vencendo.
Pra gente, né? Como foi esse retorno pós-parada aí, Copa do Mundo? O que é que você acha que o Bahia produziu hoje? O resultado foi importante, sempre vencer é importante. Mas eu queria que falasse você, essa equipe precisa evoluir mais para garantir pelo menos a quarta posição no final do ano.
Cara, eu acho que quando você veste a camisa do Bahia, você tem que estar em constante evolução. Senão vem outro e toma seu lugar, e a vida é assim, e o futebol também é assim. É, acho que a parada foi importantíssima pra gente, pra se recuperar mentalmente e fisicamente. A equipe mostrou uma evolução. Acho que agora a tendência é evoluir mais ainda, ao adquirir um ritmo de jogo, pra chegar no lugar mais alto da tabela, que é o nosso objetivo.
Você chegou a falar de briga por posição, você também tá brigando pela posição. E é importante ter no momento desse voltar como titular. Queria que você falasse dessa preparação, o quão ela foi importante para dar mais confiança para você em termos de desempenho em campo.
Bom, acho que quando você veste a camisa do Bahia, não dá para você se colocar como titular ou como reserva. Nossa equipe é uma equipe bastante qualificada, então tem concorrência em todas as posições. Eu sigo trabalhando, fazendo meu trabalho no dia a dia, plantando para que eu possa colher mais na frente. E é uma disputa boa ali de posição, são meio campistas de muita qualidade. Então, qualquer um que jogar vai dar conta do recado.
Estão duas questões sobre o pênalti. Primeiro de tudo, o William José, artilheiro da equipe, a gente imaginaria que bateria o pênalti, mas você faz a cobrança. Queria que você falasse se isso foi algo decidido em campo ou pré-definido, e também que você aproveitasse e falasse do pênalti também, se aquela batida do meio foi tipo assim, pô, 10 minutos de jogo, volta da Copa do Mundo, não perder a torcida, jogar junto, fazer o gol, marcar, falasse também dessa escolha, onde você bateu o pênalti.
Cara, a gente treina os pênaltis, né? Eu, o Juba, o William, o Ademir, e acho que todos estão preparados para bater ali. O William tinha falado comigo antes do jogo que se tivesse pênalti ele ia deixar bater. Que bom que ele deixou bater ali, eu pude fazer o gol, é. Independente de estar no começo do jogo ou não, acho que pênalti você tem que fazer o gol. Então, eu imaginei que o goleiro sairia um pouquinho antes, e aí eu virei um pouquinho pé na hora, e que bom que foi o jogador.
Obrigado,
meu time. Tá aí, então, meu caro Fábio Gomes, a palavra do Rodrigo Nestor, o primeiro a passar aqui na zona mista da Arena Fonte Nova, depois desse resultado do Bahia, que acabou vencendo a Chapecoense por 2-0 aqui na Fonte Nova, o autor, né, do primeiro gol do Tricolor na partida de hoje.
Valeu, Valença, por isso que nós somos líderes em audiência na Bahia. Tá aí nosso querido Marcos Valença, né, acompanhando de perto a zona mista, já já ele vai voltar com mais atletas, com mais entrevistas, mas já analisamos a situação do Nestor, né, Flávio? O Nestor começou bem, mostrou vontade, ainda é pouco, não dá pra dizer que, ah, Nestor vai resolver o BO do Bahia, mas já mostrou uma dinâmica melhor do que o que vinha mostrando.
Mas se você fizer uma retrospectiva, o Rodrigo Nestor melhorou 200% o que mostrou no passado. Então, se o torcedor do Bahia lembrar da sua agonia, sobretudo no momento em que ele foi contratado em definitivo junto ao São Paulo, choveu críticas, Valença lembra disso, o torcedor do Bahia ficou muito bravo ali, porque o Rodrigo Nestor naquele momento não apresentava ainda as suas credenciais. Então o Rodrigo Nestor tem tentado mostrar isso, né? Teve uma boa passagem antes da parada da Copa do Mundo, voltou como titular, tá tentando, buscando jogo, orientando jogadas. A gente vê que ele se posiciona bem, sobretudo na criação das jogadas, dando oportunidades, oportunizando os seus companheiros a passes mais em profundidade, né? O jogador, e aí veio de Zagallo, tá? Zagallo na Copa de 70, foi ele que trouxe a questão da inovação do jogo futebol, e também se joga sem bola. Foi o Zagallo que trouxe isso na Copa de 70, naquela seleção bravíssima que conquistou o tricampeonato lá no México. Então, o Rodrigo Nestor tá jogando sem bola, tá aparecendo, tá marcando. Ele voltou até os 30 e poucos minutos ali para roubar a bola no segundo tempo, e nós estamos vendo que ele tem essa vontade, tem qualidade. Então, eu acho que é uma questão de tempo, Fábio, pro Rodrigo Nestor encaixar no time do Bahia, e obviamente que ele encaixando, demonstrando toda a sua qualidade técnica, um jogador que já foi campeão de Copa do Brasil, sabe o caminho das pedras e pode sim ajudar o Bahia a galgar patamares que eles buscam galgar, porque o Bahia, ele busca o G4, e isso é uma meta que foi estabelecida pelo grupo, e o Cadu Santoro confirmou na sua coletiva aqui na Fonte Nova.
Beleza, quanto tempo aí, Valença? Porque o Rogério demora uma vida, né?
É, daqui a pouquinho tá chegando aqui o Romã Gomes para poder falar com a imprensa aqui na zona mista, e até agora tem sinal do Rogério.
É, o Romã te agradou, Valença, hoje? Porque a expectativa todo mundo tinha, até imaginávamos que ele podia surpreender na outra lateral, né? Botar o Borducci de volta, ele deixou o Zé Guilherme, mas ninguém imaginava em lugar nenhum. Nenhum setorista, nenhum influenciador, nenhum repórter diria que ele ia tirar Marcos Vitor nessa posição. E ele veio com o Romã. Te agradou hoje, Valença, o Romã?
Passa por uma evolução, né, Fábio? Eu acho que ainda não tá, não dá pra garantir que é o titular da posição, mas é um jogador que tem chamado a atenção. E hoje, pra mim, evoluiu, talvez tenha sido a partida mais consistente dele. Mesmo assim, tem alguns lápis assim na saída de bola, tá errando em duas oportunidades que poderiam causar um problema maior pro Bahia. Mas eu acredito que ele venha a ter uma evolução com a camisa do Bahia.
Tá aí a opinião do nosso Valença. Eu vou ouvir o Flávio Lordelo falar do Romã. Quero sua opinião, Flavinho. E eu quero também você no 996542750. Antes do Flávio falar do Romã, bote mais um torcedor com a gente aí, Everton Bruno.
noite, Fábio Gomes, Flávio Lodelo, Valença e toda a técnica da Itapuã FM. Parabéns aí a Zé Eduardo das contratações de vocês aí no esporte. Muito bom.
Fábio.
Chamou, falou. Segura aí, Everton. Vai, Valença.
Romão chegando aqui para poder falar com a gente. Queria que você falasse se foi surpreendeu a titularidade no jogo de hoje e o gol marcado também.
Sí, Rogerio me dio la confianza para que hoy pueda ser titular. El gol, bueno, vino de una jugada de pelota parada. Contento por mis compañeros que en todo momento me ayudan a que pueda yo convertir en esta instancia. Contento también por haber ayudado al equipo y bueno, esperemos que sigamos de esta manera.
Quando você chegou, falava-se muito da sua parte defensiva, que você marcava muito bem. E hoje o Romão Gomes é extremamente ofensivo, além do gol, outras finalizações, subindo com liberdade. Qual é essa conversa com o Rogério para ter mais essa liberdade e ser esse lateral mais ofensivo aqui no Bahia?
Bueno, sim, quando cheguei, falei de que minha forma de jogar era mais defensiva. Espero que si el equipo necesitaba que yo ataque más, lo iba a hacer, no tengo ningún problema. Con Rogerio lo hemos hablado, él me pide quizás que mantenga más la posición y cuando vea la posibilidad de atacar, de apoyar al equipo, que lo haga libremente. Eso me da confianza a mí para que pueda llegar a fin de área, que pueda terminar yo la jugada y bueno, mientras que sea para ayudar al equipo, mejor.
Boa noite, Romão. Eu queria que você falasse sobre essa oportunidade jogando hoje, entrando no titular, apesar dos dois homens novos que ter começado, não teria entrado no segundo tempo. Você pode falar dessa titularidade hoje, ainda no prosseguimento de 2026?
Bueno, sí, yo veía que en los amistosos no hubo equipo titular, se armó dos equipos, uno por el primer tiempo, el segundo tiempo. Bueno, siempre hay que estar preparado porque ya sabe cuando puede tocar, mis compañeros opositores sabemos que esto es así y que cualquiera que le toque la oportunidad lo tiene que aprovechar. Que nos intente por el triunfo y seguir
así. Ya saliendo do Romão Gomes, ya está pintando aquí, daqui a pouquinho. O Cauê, que já está chegando aqui, Fábio, não dá nem para poder passar para ti. Então vou segurando aqui embaixo o Cauê Furquim para poder começar a falar aqui dessa participação dele no jogo de hoje, em que ele entrou no segundo tempo. O Cauê, para poder falar aqui com a gente da sua participação no dia de hoje, Cauê, queria que você falasse do momento de voltar a atuar no time principal do Bahia e o que é que o Rogério pediu para você na sua passagem.
Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar entrando na minha equipe, muito feliz por ter entrado com uma pessoa especial, que é o Vitor Ribeiro, uma pessoa que me admira bastante, e continuar trabalhando, pezinho no chão. Agora tem mais um jogo importante fora de casa, e se Deus quiser vai conquistar o triunfo.
Cauê, inclusive você acabou de citar o Everton Ribeiro, vocês se entenderam muito bem ali do lado direito, fazendo algumas jogadas, e outra coisa que chamou a atenção foi sua personalidade, ir pra cima, tentar a finalização, mesmo muito jovem, com a Arena Fonte Nova, o placar era favorável, mas fala um pouquinho dessa sensação da Fonte Nova, não é sua estreia, mas dessa sensação, dessa liberdade, o que você estava se sentindo em campo para desempenhar o seu futebol, velho?
É sempre bom estar jogando aqui, com a torcida apoiando sempre mais, ainda mais jogando do lado do Everton Ribeiro, um cara que eu sou muito fã. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu consegui sete triunfos e fazer um jogo bom.
Boa noite, Cauê. Então, esse ano, 2026, você tem uma oportunidade agora de estar na nação, você é no segundo tempo, mas esse ano tem bastante partidas a disputar pela seleção brasileira, você recorrentemente é convocado. Então, vai ter, terão partidas, você vai poder ter a oportunidade de estar relacionado, como você deve aproveitá-las. O que você pode falar sobre isso?
Cara, é só aproveitar a oportunidade, né? Se dá pra nós, da comissão, ter a oportunidade pra nós hoje. E graças a Deus deu tudo certo, trouxe coisa, uma ótima partida. E é só continuar trabalhando com o pezinho no campo, vai dar tudo certo.
Tá aí a palavra do Cauê Furqui, meu caro Fábio Gomes.
Parece parabéns, que já tá começando. Parabéns pela entrevista. É isso aí, eu tô te ouvindo, pode falar.
Não, só pra poder dizer que se eu sumir aqui, eu aviso na hora que estiver começando a coletiva do nosso Rogério Ceni, nosso Everton vai soltar por aí, então vai ficar tudo mais tranquilo, beleza?
Beleza, tá aí. E saber do Rogério, não sei se essa é a sua pergunta, longe de mim querer te pautar, você pode perguntar o que você quiser, Mas eu quero saber, além do Kike, a minha pergunta seria Juan Pablo. É a minha pergunta. Se eu tivesse a oportunidade de ficar de frente com o Rogério, a pergunta que eu faria era relacionada a Juan Pablo. Era a primeira coisa que eu perguntaria a ele. Mas vamos lá, Flávio Lordelo, vamos analisar primeiro o Román. O Valença citou nessa questão do Román de chegar bem na parte ofensiva. Você concorda com isso, Flávio Lordelo?
Foi importante o Valença trazer esse ponto e é muito correto, né? Eu acho que o Román fez uma boa partida dentro das suas características, vacilou em alguns momentos, mas é natural para um jogador que não tem tido minutagem, mas é muito pouco. Hoje teve muito poucas oportunidades onde ele foi exigido defensivamente, né? Eu acho que ele teve pouco trabalho, digamos assim, no sistema defensivo. Então, nós podemos avaliar metade do Román Gomes.
E errou muito passe bobo, né?
Eu acho que é aí ritmo, né? É uma displicência, uma falta de concentração. E a concentração é um ponto que o Rogério Ceni traz desde sempre, que a sua equipe tem que estar plugada, conectada, ligada, ativa, do primeiro até a último minuto. E destacando que hoje o Bahia não tomou gol. O Bahia, que recorrentemente toma gol em todos os jogos, o Bahia não tomou gol. Eu acho que muito mais por demérito do seu adversário do que por mérito próprio, porque o Bahia até tentou tomar um gol ali no final do segundo tempo. O Bahia até tentou, fez por onde, mas a Chapecoense não teve a competência de colocar a bola para as redes ali, porque é muito, muito frágil. Mas o Román Gomes, você pode avaliar, Fábio, ele 50% apenas, né? A parte da defesa, o sistema defensivo, eu não percebi, não sei se Valença concorda com isso, o Román Gomes não foi tão exigido assim. Eu acho que o Zé Guilherme foi até mais exigido do que o Román Gomes, muito embora também tenha sido pouco exigido, né? Então, é importante destacar isso. Mas, dentro das suas características, eu acho que o Román Gomes ultrapassou bem na primeira parte do jogo. Primeiro tempo do jogo foi bom dele, fez gol, né? Parece que é pouco, né, que ele fazer gol, mas quando ele faz um gol, ele eleva a confiança, traz para si uma atmosfera melhor, ganha parabéns dos colegas, você acaba saindo ali de uma posição de marcar e de cruzar e de assistir para uma situação de protagonismo. E é importante porque você, quando marca gols, tende a crescer esportivamente, e o Román Gomes tem tudo para crescer. Vale lembrar que o Román Gomes foi eleito na temporada 25 do futebol argentino o melhor lateral direito do Estudiantes de La Plata. Então, não é um cabeça de bagre, não é um brucutu, não é um jogador pé duro, né? É um jogador que tem qualidade, é jovem ainda, tem muito a evoluir, e ele vai evoluir no Bahia, e eu acho que isso tende a crescer na competição. O Bahia, que não tem mais laterais, já não tinha o Santiago Arias, e o Gilberto foi de arrasta lá para o Clube Atlético Paranaense, o CAP, lá do Paraná. Então o Bahia agora vai ter que usar ou o Román Gomes ou o Marcos Vitor. Esse é o recado.
Beleza, vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, Flávio Gomes, Flávio Lordelo, Valença e toda a técnica da Itapuã FM. Parabéns aí a Zé Eduardo pelas contratações de vocês aí no esporte, muito bom. Ô, Flávio Gomes, o Bahia ganhou de 2-0, foi lá na base de obrigação, né? Mas tá com um time horroroso. O time foi pegar um time melhor qualidadezinha do que o Chapecoense e vai sofrer, certo? Não é nada aqui de pau da linha.
Concorda, Flávio Lordelo, que o time tá horroroso?
Horroroso é demais um pouquinho, né? Eu acho que ele quis falar que a Chapecoense é horrorosa, né? O Bahia pegou um time horroroso, pelo menos foi isso que eu entendi, mas eu entendo que ele fez uma crítica.
Não, ele disse ele isso que o Bahia mesmo, tá horroroso? Ele disse que o Bahia é horroroso, ele disse que o Bahia venceu, pegou um time fraco, 2-0, mas o Bahia é horroroso.
Não concordo, não. Aí, me perdoe, ouvinte, eu até concordo que o Bahia está muito aquém. Se você for fazer um Bahia de Cruzeiro aí, para poder brigar pelo G4, Fábio, eu acho que o Bahia hoje demonstrou 25, 30% do que deve demonstrar. Eu acho que essa, a sua régua é mais ou menos essa aí, do grau de desempenho, de competitividade, de briga, de luta, de aplicação tática. O Bahia hoje jogou 25%, 30%, jogou de freio de mão puxado. É normal que isso aconteça. Mas o Bahia não é horroroso, não. Aí eu discordo do ouvinte. Acho que o Bahia precisa melhorar muito. Mas tem qualidade.
Fale do Cauê Furquim, né, que o Valença também entrevistou. É, o Cauê tem um papel importante para mim nesse Bahia. E eu vou lhe dizer, mesmo ficando pouco em campo, acho que o Cauê produz muito mais do que o Ademir. Para mim, ele é muito melhor do que o Ademir. Mas eu vou ouvir o Ralf, inclusive, dizer aqui, valeu pelos 3 pontos, nada mais, não vi produção nenhuma. Ganhou o jogo com 2 gols de bola parada. E não criou mais nada, time horrível da Chapecoense. Teve as melhores chances no segundo tempo, preocupante.
É isso, e o Washington ainda fala aqui, viu, Valença? Pra você, viu? Boa noite a todos, Valença. Cadê Sanabria? O Washington pergunta aqui a você e ele completa. Boa noite a todos, Ademir e Pulga devem ficar no banco, pois esqueceram de fazer o X, um espelho, né, de Cauê Furquim, e Sanabria tem uma oportunidade. Ele falou aqui que o Ademir e o Pulga devem dar espaço a Matheus Sanabria e também o Cauê Furquim. O Washington, viu, Valença, aqui, ó, depois você
vê se... Não, o Sanabria tava no banco.
Tava no banco. Mas ele fala no ataque, né, no jogo, que ele quer dizer, né?
É a opção do Rogério. O Rogério botou o Cauê, botou o Everaldo, e nas mudanças ele utilizou o Everton mais solto, né? Sem precisar tanto marcar, jogando mais ofensivamente. Aí foi uma opção do Rogério. Até porque, venhamos e convenhamos, o Sanabria não tem apresentado esse futebol todo, não, né?
É isso.
É que vai começar a coletiva aqui já.
Vai começar?
Vamos lá, então vai lá, Valença. Se organiza aí. Vamos lá, 996542750. Comente que eu vou furquinho rapidinho antes, enquanto o Rogério não chega.
Foi uma pergunta que o Valença fez ao Cauê, e é importante, né, porque o Cauê Furquim demonstrou identidade, personalidade, não se acovardou, a camisa não pesou no corpo dele. Existem atletas que quando veste a camisa, o corpo pesa, né, a atleta pesa a camisa, e ele não demonstrou, foi para cima, jogando com o Everton Ribeiro também, teve o seu trabalho facilitado, porque jogar com o Everton Ribeiro, realmente, para ele, que é um jovem de 17 anos, é um sonho, né? É um ídolo que ele sempre observou, quando até era mais jovem. Imagine, um jogador de 17 anos era mais jovem, o que é que ele tinha? 11 anos, 12? Sei lá. Mas o Everton Ribeiro é um jogador que facilita muito, né? E o Cauê Furquim entrou mais uma vez bem. O que é preocupante, Fábio. Porque, veja, se o jogador da base entra, vai bem, o Rogério não usa mais ele, fico preocupado. Fico preocupado porque o Cauê Furquim pode estar encarando aí um longo inverno, né? Foi bem, e na próxima partida, quem sabe, vai o Juan Pablo, de repente, não sei. Mas foi bem o Cauê Furquim, achei que ele fez um bom jogo, dentro da proposta de que lhe é cabida, de fazer X1, né? Então isso é importante, né? Importante.
Cadê a coletiva? Tá ok aí a coletiva do Rogério? O Rogério deve estar se ajeitando ainda, né? O Rogério deve estar se organizando, já começa a coletiva do técnico Rogério Ceni, a gente vai analisar a coletiva e ficamos com você aqui até o Rogério finalizar a entrevista coletiva, tá certo? 996542750, começou? Vamos ouvir aí o Rogério.
Olá, Rogério, boa noite, tá Rogério. Eu queria que você falasse pro seu torcedor, o Bahia teve um período agora de recesso, teve treinamento, 2 amistosos, o jogo de hoje. Você acha que houve evolução em relação ao último jogo do Botafogo, né, aqui na Arena Fonte Nova? Você acha que o time pode evoluir mais? O time está estático tecnicamente? Eu queria saber de você o que é que você pode passar para o seu torcedor em relação ao futuro dessa equipe dentro do Campeonato Brasileiro.
Boa noite. Nós acho que estamos praticando, treinando, já há ao menos 3 semanas e meia, no mínimo, para esse jogo, 2 amistosos que foram importantes, do City Torque aqui e do Fluminense, como teste também no Rio de Janeiro. Amistosos que impõem dificuldade, especialmente esse último jogo que impõe dificuldade, onde a gente cresce mesmo acontecendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que todos vocês viram. Para a gente, eu acho que significa crescimento. Deu um espaçamento bom, 5 dias para esse jogo. Alternativas, claro que nós temos ainda jogadores fora, o caso do Juba, que deve estar voltando em breve. Nós temos Iago voltando hoje, liberado para 15, 20 minutos. Nós tínhamos Everton liberado para uns 30 minutos. Assim, alguns jogadores que ficaram no departamento médico algum tempo, né? O Kiki que não pôde estar hoje presente no jogo, enfim. Temos alternativas que eu acho que vão fazer, logicamente, o time disputar, crescer. E precisávamos fazer um resultado hoje, no dia de hoje, dentro de casa. A Chapecoense se encontra numa situação difícil, era a nossa obrigação vencer, chegar a 29 pontos. E se o time vai evoluir cada vez mais, eu acho que no fim a gente analisa quase sempre pelos resultados. Eu acho que como produção, acho que foi relativamente boa, talvez não tantas oportunidades de gol, mas muito controle de jogo, os gols acontecendo no primeiro tempo. Poderíamos ter ampliado o placar no segundo tempo, algumas trocas, mudança de sistema, de jogo, coisas que a gente vem treinando, fazendo alternativas durante a semana. Espero que a gente continue. Terça-feira tem um jogo, eu acho que bem mais difícil do que foi hoje, contra um Atlético Mineiro que vem numa crescente grande, né? Eu espero que a gente possa... Então, o resultado não se controla, mas que a gente possa produzir algo parecido com o que nós produzimos no dia de hoje.
Rogério, boa noite. Uma das mudanças que você fez hoje chamou a atenção, que foi a entrada do Everton Ribeiro no lugar do William José.
Sim.
Você pretende utilizá-lo mais, o Everton, mais próximo do gol, deixar ele flutuando mais à frente?
Bom, o Everton, ele tem intercalado, a primeira semana ele passou fazendo fortalecimento, acho que se recuperando, uma dor nas costas que o incomoda, né? E depois começou a intercalar com o Thiago, fazendo já a parte de física, físico-técnica, para tentar colocar à disposição. Nos últimos treinamentos alternou alguns treinamentos com a gente e outros de fortalecimento na fisioterapia. E agora, nos últimos 3 dias, trabalhou o tempo todo com a gente nessa última semana. Eu trabalhei ele nessa função, trabalho ele numa função, se jogarmos num 4-5-1, ele, pela função natural dele, que é pelo lado direito do tripé, ele precisa mais condicionamento físico ainda, mais tempo de treinamento, e ele pode executar sim essa função que ele entrou hoje, no caso do William, preferencialmente com um jogador mais rápido para atacar o espaço, um jogador veloz, né? No caso foi o Pulga hoje que fez essa função. Everton é um jogador dinâmico que nós estamos tentando a longevidade dele, colocar ele para cada vez... Ele é muito inteligente, né? Então, quando ele flutua, ele abre espaços e sabe colocar companheiros em condições de gol. E é o que a gente tenta tirar dele. Correr menos e fazer o que ele faz de melhor, que é pensar as jogadas e executá-las.
Rogério, um resultado muito bom no primeiro amistoso. E um jogo não tão bom quanto o resultado. Um jogo bom, principalmente no primeiro tempo no Rio de Janeiro. Um resultado que não foi tão bom e não dá para ver como um jogo, porque foi um primeiro tempo de uma equipe, um segundo tempo de outra equipe. E aconteceu como você já citou, mas hoje repetiu-se um bom primeiro tempo, um primeiro tempo intenso, e eu queria que você falasse um pouco de peças que não vinham atuando muito, não tinham tantos minutos, e que começaram jogando, como o Romão e o próprio Zé, mas principalmente de uma, não sei se posso chamar de alteração, a forma de marcar. Você marcava com os dois pontos e descia o William, ou se fosse o Everaldo, para a segunda linha, e atacava sempre a saída de bola, né? A saída do adversário com os dois pontas. Hoje você fez um dos pontas atacando junto com o William José e desceu, sempre dependendo ou o Ademir ou o Pulga, para a segunda linha de marcação. Para mim foi muito mais efetivo, foi muito mais eficiente. O que é que você achou dessa mudança que você praticou? E desses que não vinham jogando, como eles, na sua opinião, puderam contribuir hoje?
Bom, o Bahia, na primeira parte do campeonato, foi a equipe mais eficiente de marcação-pressão, marcando da outra maneira. O desenho é praticamente o mesmo. Sim. Mas eu estou dizendo para você que ele foi a equipe mais eficiente no primeiro turno do Brasileiro, marcando dessa maneira, na pressão alta, na saída de tiro de meta. Mudamos um pouco o sistema, porque aquele sistema nós já conhecemos ele bem. Eu acho que se a gente quiser voltar naturalmente ali, quando se baixa no 4-5-1, ou se pressiona no 4-3-3 com dois pontas, um 9 e os 3-8, a gente pode fazer. Hoje nós fizemos como você falou, né? Colocamos um ponta para baixar numa linha de 4. Então, assim, nessas 3 semanas nós trabalhamos sobre isso, porque o outro sistema já são 18 meses praticamente sendo trabalhado e inclusive, no dia de hoje, não havia nenhum jogador diferente que não conhecesse o sistema passado. Então, se eu precisasse voltar no dia de hoje, era simples, porque ele já tem conhecimento. Estamos tentando melhorar a marcação nesse sistema, porque, logicamente, você vai pegar times melhores, que vão encontrar as brechas, os buracos do jogo. Para isso, ontem dedicamos um dia só para isso, para fazer essa marcação, encaixar essa marcação.
Meu trabalho é fácil porque...
Cadê o Ceni? Vamos lá. Esse cadê
sistema,
ele?
Um sistema antigo que, na minha opinião, também é um sistema muito bom de marcação, que se defende muito bem numa linha um pouquinho mais baixa, e esse se defende numa linha um pouco mais alta. Conforme for a pressão, conforme for o jogo, se é fora de casa, em casa, que tipo de jogador usar. E